2 horas por dia preso nessa cela, do dia. Banho de sol quanto a cela são vigiados ali com circuito de monitoramento interno. Ele também passa por uma inspeção no corpo e na cela para que nada fuja da normalidade, ou seja, está amplamente vigiado e sem contato com os demais detentos ou com o mundo externo. A única pessoa a qual ele realmente pode manter contato é com o advogado, mediante essa decisão de André Mendonça, viu, Fernando?
Muito bem, é. Então a gente precisa entender quais foram as prerrogativas para alterar, né, Igor, essa determinação que servia para todo mundo até o Vorcaro, né? A gente segue por aqui debatendo essas questões. Muito obrigado, Igor Damasceno. Um bom dia para você aí em Brasília. Bom, é isso, né? Tinha uma regra. E agora essa regra mudou porque o Vorcaro, 72 horas preso naquela cela mínima, com só 2 horas de sol.
Falamos ontem da insegurança do nosso país, da falta de previsibilidade, e o ministro André Mendonça, infelizmente, nesse caso, repete, né, o que a gente vem falando. A lei, ela muda conforme o jogador. Por que que os outros nunca tiveram esse tipo de benefício e, de repente, a grande estrela da nação, o grande protagonista da corrupção brasileira no momento, Daniel Vorcaro, ele tem esse direito? É. A dúvida é por que que ele é tão especial.
Hoje nós temos a acidez pernambucana de Josias Teófilo, daqui a pouquinho a acidez do cerrado brasileiro de Jess Peixoto, mas ela está chegando. Josias, porque é muito importante saber o que ele fala para os advogados. Agora a gente não vai mais saber.
Pois é. E o ministro André Mendonça tinha muito com esse caso. Ele tinha ganhado grande destaque nacional. Me parece que estava acertando muito. E, de repente, ele faz essa. Eu achei muito estranho, muito inadequado.
E o Henrique, o herói de todas as resistências, não tem o que assim, é uma regra dentro de presídio do que as regras de presídios assim como esse, né? Que é um assim, lá tudo é muito rígido.
Eu concordo, fico aqui até com a posição do Josias. De fato, o ministro André Mendonça parecia estar acertando em alguns pontos, mas aí dá um deslize quase que bizarro nesse caso, justamente porque essa movimentação dele abre um precedente para que outras pessoas que não tiveram esse benefício possam vir reclamar. E aí, com essas alterações constantes que a gente não tem muita certeza do que deve acontecer, do que pode acontecer, do que não pode acontecer, abre muita brecha para eventualmente acontecer um caso parecido depois e haver reclamações para que colham o mesmo benefício.
Uma perda de credibilidade, né, Fernando?
E agora o sofá completo. Ela, conosco, Jess Peixoto.
Eu vou defender a opinião que eu dei ontem em relação a isso. Apesar de nós estranharmos, talvez, a decisão do ministro André Mendonça, advogados não deveriam ser gravados em contato com seus clientes.
Ah, você concorda?
Sim. Ontem eu disse isso.
E tá tendo coragem de discordar aqui do sofá inteiro.
Ah,
chegou
sem,
agora.
Não, sem já... problema algum.
A questão não é poder gravar.
Você
qual
acha
era a regra
que,
e
você
ela mudou.
Acha que vale, então, uma regra e um presídio de segurança ultra máxima absoluta e que sempre seguiu essa ordem? Você acha que aí, no caso do Vorcaro, ele deveria, então, ter essa prerrogativa?
Eu acho que o que vale aqui no caso do Vorcaro não é por ser o Vorcaro. Eu acho que isso é pouco relevante para a decisão do ministro André Mendonça. O que provavelmente fez é a argumentação por trás. E eu já disse aqui, já elogiei antes. Odiamos Daniel Vorcaro, mas o advogado que o representa, Pierpaolo Bottini, é um dos maiores criminalistas do país. Com certeza fez uma defesa em relação ao direito do advogado. E a partir disso, ele é marido de ninguém, então ele realmente é um advogado de excelência.
Lembrando que não foi no avião dele que voaram, né?
Mas não foi no dele.
Precisa de um advogado, de um bilionário, de um escândalo desse tamanho para mudar, é isso que eu acho absurdo.
Colocar um parênteses no que a Jess disse, porque assim, todas as definições jurídicas agora que envolvem Vorcaro não são mais decisões jurídicas, são decisões / Vorcaro. Você não acha que a presença dele, com os milhões que ele representa, com o golpe mais astuto que o sistema bancário recebeu, não é apenas uma interpretação da lei, Jess?
Não, é sempre uma interpretação da lei.
Sim, sempre, mas quando ele está no meio, tudo vira...
Vai virar, mas eu acho que esse é o ponto que nós precisamos nos atentar. para o que deve ser a regra e não para quem está por trás da regra. Se não fosse Daniel Vorcaro no lugar, se fosse um criminoso qualquer, ou se fosse um inocente, alguém que eu achasse que é, por exemplo, um preso político, eu teria a mesma opinião sobre a gravação de advogados. Ainda mais em vários escândalos que nosso país tem em relação ao vazamento, ao controle desses dados, à venda desses dados. Porque vale dizer que esses são dados importantes e que muitas das vezes nós vemos um não bom uso dos dados públicos. Temos vários vazamentos aí de dados do governo federal, de outras partes. Então, assim, a advocacia, ela merece esse respeito. Não é Daniel Vorcaro. Para mim, a grande questão aqui é a advocacia. É,
mas vamos concordar que se não fosse ele, como fosse um inocente, se fosse um outro acusado, muito provavelmente o entendimento ele não teria sido mudado. A gente já viveu uma época no Brasil onde a jurisprudência ela era respeitada, onde existia direito adquirido, onde você tinha um julgamento e ele era preservado. Eu acho que o problema aqui não é ser o Vorcaro ou ser o inocente, é a mudança de entendimento conforme a conveniência.
A gente nunca teve essa época no Brasil. Essa época, nada foi
não,
essa
é
época.
Bem antes disso.
É, primeiro
antes
dia que
de
direito
Cabral,
chegou,
antes de Cabral, talvez.
Os índios se julgavam bem.
Antes de Cabral. E eu queria também trazer aqui a análise, né, outras análises das mensagens trocadas por Daniel Vorcaro e a sua ex-noiva, companheira, desdobramentos ainda mais contundentes, porque, segundo as investigações, o empresário teria escondido cerca de 482 milhões de reais em imóveis em Miami, lá nos Estados Unidos. Pois é, quando ele foi questionado se a compra de mais um imóvel de mais 400 milhões chamaria atenção, aí a namorada perguntou: amor, será que não vão perceber? E ele disse: calma, não contavam com minha astúcia? Tem um amigo russo na parada. Ou seja, a gente falou isso ontem, né? Será que ela sabia? A Jess disse, a Jess, você não perdoou ela, né?
Não perdoei.
Acha que ela tá envolvida, né?
Ela
nesse
tá.
caso, ela parece já, assim, meio que...
Não, ela tá envolvida com ele, talvez não com crime. Agora, a grande questão é, ela sabia? Olha essa mensagem. Você acha que ela... Ai, nossa, achei que era tudo legítimo, meu Deus. Depois de namorar tantos e tantos como ela namorou e que são figuras também emblemáticas da história brasileira.
Você acha, Josias, que ela é uma inocente útil?
Olha, eu não sei dizer. Agora, o que me parece é que o Vorcaro, a impressão que eu tenho, ninguém me tira isso da cabeça, é que o Vorcaro é o laranja da história, né? Então, ele me parece uma pessoa excessivamente simplória para fazer um esquema desse tamanho.
Não, peraí, essa sim. definição eu agora, eu, foi a primeira definição.
Intelectualmente limitado, né?
O Vorcaro não é o capo?
É, não, tem muita gente dizendo isso, existem nomes circulando por aí, e me parece ser o sentido mais claro aí, porque é o seguinte, esse esquema é complexo. Precisa de conhecimento prévio muito anterior, dá a impressão de alguém que pegou ele e colocou, ó, você vai fazer esse papel, você vai movimentar isso aqui, você vai poder gastar muito dinheiro, né? Que ele viveu que nem um rei, gastando que nem um louco, eu acho que poucas pessoas na história gastaram tanto e tão ele, e comprando metade do Congresso e parte do Judiciário e tal, e essa é a impressão, a intuição que eu tenho.
Muito bem, porque isso muda muito até com relação a delações premiadas. Porque a gente já falou aqui que o peso da delação, ele é maior quando o delator tem alguém acima dele para indicar. Quando ele é o chefão, existe pouco a ser descoberto. Mas de acordo com sua informação, isso muda bastante, né?
Muda muito e essa tese aí que circula em alguns bastidores de que Vorcaro seria uma peça, mas não a peça principal desse jogo, ela se baseia muito nas reações dele, na forma dele e no nível de exposição que ele buscava ter. Os mafiosos, eles tendem muitas vezes, pelo menos os que conseguem por um tempo maior ficar no poder, serem discretos. E Vorcaro era tudo menos discreto. Porque vamos dizer, né, Marta? Um show do Coldplay na festa não tem descrição alguma.
Mas ele é quase o Mr. M ali, né? Porque ele citou nas mensagens dizendo que não era para se preocupar com os imóveis de 482 milhões de reais. para você conseguir fazer essa quantidade de patrimônio simplesmente passar despercebido, você tem que ser minimamente
Ele teria
bom,
dado um barco para ela também, um iate, né? E falou, iate, amor, não tira foto, né? Senão queima o filme.
Belíssimo iate. Pagava viagens para ela, para a família, para os amigos, para todos. Ele era aquele amigo do meu amigo, sabe? Porque se você andasse com ele, bem você andaria.
É, você tem helicóptero? Eu não, mas meu amigo tem. Você tem, mas meu amigo tem.
Eu não sei se é pra alguém.
Seu amigo russo? Tem?
Um amigo russo. Um amigo russo. Pois muito
triplex
bem.
Triplex ele deu, ele tinha lá uma outra...
Triplex é familiar na história do Brasil. A gente já tem alguns históricos aí de presentes com triplex, mas vamos deixar isso para um outro momento. Tá.
Gente, nós temos a informação que o ministro Fachin está numa reunião agora para discutir questões ligadas ao código de ética, que ele tanto luta, né? Ele está numa reunião importante, ele quer desenhar. Vamos só ver rapidamente uma imagem, para quem está no rádio, a gente vai descrever por aqui, mas o Fachin tem uma bandeira, né?
Tem uma bandeira e vale mencionar que nesta semana sua filha, uma advogada conceituada, é diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Melina Fachin, conjuntamente com o... Eles encerraram as atividades ali, o fluxo de atividades do escritório. Lembrando que eles já não advogavam diretamente em relação a causas que tinham qualquer nível de envolvimento com as turmas do ministro. O próprio Fachin, lá atrás, se afastou de um caso porque havia sido cliente da filha. Então, esta é uma postura que eu não acho que era... Preciso nem estar escrita, porque ela é evidente, ela é lógica, ela é bom senso. Mas na ausência de bom senso de alguns, que bom que é Fachin quem está como presidente do Supremo Tribunal Federal para desenhar um código de conduta, um código, mais do que tudo, talvez um código de compliance em relação a essa postura dos ministros.
Eu acho que a questão que fica é tentar entender quem, né, quem vai ajudar o Fachin a escrever. Porque, infelizmente, o que a gente tem visto no STF é que muitos parecem não entender como deve ser uma conduta, qual é a postura indicada para um ministro da Suprema Corte do nosso país. Margaret Thatcher, ela costumava dizer que uma mulher, para ela, se ela é uma dama, ela não precisa falar que ela é uma dama. Então, o ministro do Supremo, ele não deveria ter que falar que ele é ético, falar que ele é correto, falar que a reputação dele é ilibada. Então, é o que nos preocupa, né? Eu vou fazer um código de ética que eu devo seguir, mas eu sei o que é a ética. Então, eu acho que essa questão, e o ministro Fachin, né, tem trazido alguns bons exemplos disso, esse exemplo da relação com a filha é um deles, porque tem gente que parece não entender e mantém relação com a esposa, mantém relação com os irmãos, e tudo isso cruzando, né, com aquilo que é patrimônio público, aquilo que é dinheiro do povo.
Vale a pena pensar numa coisa, que é, eu acho que essa ideia do Fachin, apesar de ser boa, ela está atrasada, né? Está muito atrasada. E isso, o Supremo Tribunal Federal tem sido questionado de todos os pontos de vista possíveis e imagináveis. Recentemente, o Fernando Gabeira defendeu o fim do STF na Globo News. Ou seja, ele disse que teria, não o STF em si, mas teria que se mudar todos os ministros. O Supremo Tribunal estava completamente deslegitimado. E estava mesmo, está mesmo. Até a ministra Carmen Lúcia admitiu que toda vez que ela pega um táxi, os motoristas falam contra o STF e falam abertamente e falam para ela.
A gente está vendo. Josias, as imagens aí ao vivo, o ministro Fachin com a reunião com o ministro de tribunais superiores e tribunais de segunda instância. Isso é muito importante, mas essa discussão chegou em tal nível que já se coloca na mesa a possibilidade, por exemplo, da inteligência artificial agir como também um juiz supremo com menos arestas, com menos sensibilidades do que os juízes de toga de verdade.
Pois é, os erros das pessoas acabam provocando esse tipo de ideia, né? E são muitos erros, então...
Mas essa não é uma ideia absurda, não. Eu acho que em breve a gente vai ter que ponderar isso.
Pois é, mas você vê até o Porta dos Fundos, ontem fez um vídeo, ironizando num tribunal com a...
Uma advogada com
um advogado, e a pessoa diz: ah, não, mas minha esposa vai lhe defender. Ah, tá decidido já, porque a esposa tá defendendo.
Ele fala na noite anterior: não, mas eu nem expliquei. Na noite anterior ela me explicou tudo.
Ela já me mostrou as provas ontem à noite lá em casa.
Ele apresenta o bandido, fez isso, e aí o juiz fala assim: tá absolvido, né, querida?
Pois é.
Ele fala assim: ah, por quê? Então, não, ela é minha mulher já.
Inclusive, ele se mostra padrinho e amigo também do acusado.
É,
né?
Conhece lá. Vale a pena lembrar que o próprio Porta dos Fundos fez uma postagem compartilhada com o Supremo Tribunal Federal há mais de um ano atrás. Ou seja, eles fizeram um post compartilhado entre o grupo Porta dos Fundos e o Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa impensável em qualquer outro lugar do país, né? E esse próprio Porta dos Fundos está agora ridicularizando o Supremo Tribunal Federal. Essa situação.
Na época ele também estava, ele só não percebeu.
Mas assim, essa questão do código de ética realmente é algo que está atrasado, não deveria nem ser necessário montar. Mas acho válido levantar um questionamento que tudo bem, vamos lá, a gente colocou esse código de ética em pé. Caso haja um desrespeito dele, quais seriam os próximos passos? Porque o que a gente está vendo acontecer agora no Supremo, principalmente nesse caso do Banco Master, assim, a figura do ministro Dias Toffoli, por exemplo, deveria ter sido declarado suspeito naquela situação, não foi. Então, se a gente tem um código de ética montado, e esse código de ética, por alguma razão, não é respeitado, qual seria o próximo passo feito com aquele ministro ou com aquele juiz que desrespeitou esse código? Isso é o que a gente precisa colocar para se pensar
mas
também.
Mas o próprio papel... código de ética vai se dar conta disso também.
Mas vai acontecer?
Mas eu acho que esse papel cabe historicamente, constitucionalmente, ao órgão mais omisso da história do Brasil, o Senado Federal, que deveria estar ciente e fiscalizando sem... específico, as condutas per si e se elas ressoariam ou não como crime de responsabilidade em relação à posição ocupada. Temos vivenciado isso na prática.
Vale lembrar que é hora de escolher mais dois senadores que vão definir rumos importantíssimos. Né? O Senado
Petinas, há indicações, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas há indicações que em termos técnicos e até mesmo de proximidade, até mesmo em termos políticos, não foram apropriadas, é um fato. Um deles, inclusive, o Henrique acabou de citar.
Eu noto um perigo também, que é o seguinte, esse código de ética colocado agora pode provocar uma coisa que é as pessoas dizerem, então agora não pode mais fazer essas coisas, como o que
resolveu.
O Alexandre de Moraes fez, o que o Toffoli fez, mas na verdade nunca pôde. Então isso é absolutamente ilegal o que está sendo feito pelo ministro Alexandre de Moraes em relação à esposa dele e com essas conversas vindas à tona fica ainda mais claro. Então, a situação é a seguinte, não dá para dizer que porque foi aprovado agora, o que foi feito no passado era legal. Não, não é legal. E aí que está a deslegitimação do Supremo Tribunal Federal frente à população em geral.
Mas no geral, assim, e aí até pegando um escopo, claro, tem valores em específico, situação em específico, mas os ministros, infelizmente, ao longo da história, tiveram sim o hábito, uns e outros, de permitirem que seus familiares fossem advogados em causa. Existe um argumento fundamental para isso, que está também no STJ, está nas outras cortes, que é que não deveria ferir a família o fato de você estar numa posição de ministro de uma Suprema Corte. Eu acho que é justo que esse sacrifício, se é que podemos chamar assim, seja feito. Porque, querendo ou não, tem um valor de interesse muito importante. Do ministro Alexandre de Moraes teve seus contratos, mas, ao mesmo tempo, praticamente ali, eu acho que a única exceção talvez seja a ministra Carmen Lúcia e até mesmo, em algum grau, o ministro Edson Fachin.
A gente vai fazer um rápido break na nossa rede de rádios.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Caixa acústica Philips Tortax 5509, alta potência de 2.400 watts RMS. Nas Lojas 100, só 1.598 à vista, ou 12 de 154,20 por mês. Aproveite! Bicicleta Cole Grau Suspension, aro 20... Só 1.008 a 12, 5,20 por mês. Super fácil no carnezinho.
Loja 100. Facilidade e preço baixo na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Chega a edição da revista Go Air. Vira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Senna Tower, edifício em Balneário, 550 metros de altura, que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Trabalhar a vida inteira e terminar quebrado é o futuro de quem espera ser salvo pelo governo. No dia 24 de março, às 18h30, participe do workshop O Fim da Aposentadoria e aprenda a construir um futuro só de você. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. Voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que toda operações. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV, TV por assinatura.
Desfrute do espetacular grelhado de frutos do mar do Rufino's Restaurante. Polvo, lula, camarão tamurataca, mariscos e vieiras. Um prato delicioso, saudável e imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Ou acesse rufinos.com.br.
Voltamos para a rádio, é isso?
Aí, beleza.
Mostrando a intenção clara da esquerda ao lançar o Haddad como candidato, é dito várias vezes que não seria, que é dar palanque para o Lula, vendo que o Flávio Bolsonaro tem crescido cada vez mais.
Como é que deve ter sido a conversa do Haddad? Falei, companheiro,
vai lá,
não tem escolha
perder.
Não.
É, vai lá para perder, cumpra o seu papel. E eu acho que é isso.
Combata o bom combate.
É, eu acho que é isso. A Haddad foi uma das principais vítimas do governo, na verdade, do governo Lula, né? Porque o meme Tachad o afetou diretamente. Então, memes têm grande poder na linguagem política hoje em dia, né? Então, você vê como o Trump usa tanto a linguagem dos memes.
Tem alguém aqui que não está concordando com você, tá? Só te falo isso.
Eu não vejo essa do vai lá para perder. Eu acho que o Haddad tem chance. Nas últimas eleições que a gente viu, até o próprio resultado foi expressivo. O melhor resultado da história do PT aqui no estado de São Paulo. Então, existe possibilidade de conseguir um resultado melhor, quiçá ganhar no turno. Eu vejo essa possibilidade. Agora, de fato, os memes têm um peso negativo. É, colocaram a alcunha de Tachad nele, mesmo que sendo...
Sem razão.
Eu vejo que foi, na realidade, um apelido que foi colocado. O que o governo do PT fez no comando do Haddad foram coisas históricas, sejamos sinceros.
Sim, recorde de taxa de impostos.
Nunca antes traçaram...
aposentar, os mais antigos, Martaxa, lembra? Que cobrou a taxa do lixo e ela acabou também tendo um grande prejuízo na campanha.
E nem tinha rede social naquela época.
E ela assim, chamava Martaxa, essa taxa de lixo nem existe mais. E ela criou essa taxa e depois o PT cria de novo essa alcunha com relação à taxa, Henrique.
Não, mas com relação ao ministro, assim, as taxas que foram criadas, vamos dizer, na realidade só impactam diretamente as pessoas que não pagavam impostos em determinada instância.
Isso.
Por exemplo, você vai falar o quê?
Ué, as blusinhas.
As taxas das blusinhas foram aprovadas pelo Congresso Nacional com voto majoritariamente.
Mas assim, Henrique, eu acho que isso é bem falacioso da sua parte. Quando é uma coisa que você acha que é bom, tipo o gás do povo, aí quem aprovou foi o Lula. Quando é uma coisa tipo a taxa da blusinha, aí quem aprovou foi o Congresso.
Mas quem
só
aprovou?
Que nos dois casos, o caminho da votação é a mesma. E mais, tem questões em relação a medidas provisórias e decisões desse governo que oneram. Então, as defesas do ministro Haddad foram defesas pró-impostos. Tanto que, recentemente, ele teve que retroceder em relação aos impostos sobre os eletrônicos, porque deu uma grande repercussão e viram que seria um desgaste muito grande para a eleição. Agora, você quer viver no mundo do faz de conta, que o que é bom e aprovado, o governo vai lá, injeta emenda, vai, fica dando entrevista e aprova alguma coisa, a culpa é do Congresso. Mas agora, se é algo que você gosta, você fala que é não, pelo amor de Deus.
A ideia da taxação,
o apelido que pegou nele foi, e aí não fui eu que dei, não foi o Josias, foi o povo brasileiro, de Taxade. Este apelido pode atrapalhar não só ele, mas assim, arrisco dizer que o melhor jogador da seleção que quisesse ser candidato, quem fosse a ser candidato. E na última eleição, ele não tinha essa mácula, ele só tinha uma prefeitura horrorosa em São Paulo, e agora ele tem, além disso, esse apelido aí de Taxade.
Eu queria só chamar, tem um break news em Brasília, a Ellen Manage. Uma reunião do Boulos, a gente vai ter aí, vamos ao vivo aqui, vamos ver o que ele está falando, uma reunião com relação...
Esses pontos para nós são caros, né, para o governo do presidente Lula, para que a gente possa buscar nesse diálogo com o relator e com o conjunto da Câmara para incorporar, mas valorizamos muito essa iniciativa, né, vinda do presidente Hugo Mota, da comissão especial, do deputado Augusto Coutinho, de criar uma legislação. É papel do Legislativo legislar sobre isso, não do Judiciário, e é papel nosso, do governo do presidente Lula, se colocar ao lado das reivindicações desses trabalhadores que hoje estão sem direitos.
Mas como classificou o valor da remuneração mínima por corrida? O governo defende R$10, né?
O governo tem essa defesa dos R$10, que na verdade é dos trabalhadores, né? O que hoje a gente fez uma reunião de buscar alinhar, avançamos em determinados pontos, que ficou encaminhada que nas próximas semanas vamos seguir conversando, acho que já a partir dessa semana, né, presidente?
Isso.
Já a partir dessa semana, as nossas equipes, né, com a equipe do deputado Augusto Coutinho, para ver que tipo de acordo nós conseguimos chegar.
Então ainda não tem um acordo, né, em relação à taxação.
E a gente está voltando aqui agora para o nosso estúdio.
Como nós dissemos,
isso tem repercussão em muitas coisas que a gente vem falando aqui. Ontem falamos, por exemplo, da licença paternidade de 20 dias. Falamos também muito, quase que frequentemente, diariamente, da escala 6x1. Quando a gente coloca nesse cenário, né, os trabalhadores por aplicativo, a gente também tem que considerar essas questões. Você não acha, Jess?
Acho que sim. Eu acho que a gente tem que considerar que boa parte das ideias do Boulos, infelizmente, né, ou felizmente, depende para quem, não são, muitas vezes, fáceis de execução. Exequíveis. Excelente, obrigada, meu querido. E o que acontece? Aqui nesse caso, eu acho que tem um agravante, que é uma tentativa de um sistema que é funcional no mundo. E as ideias são sempre muito criativas. São ideias que destoam do comum e querem fazer algo mais estatal do que é no espaço atual. Algo que pode criar um vínculo de trabalho que torne impossível para determinados grupos operarem no Brasil. E aí, para você que tem aí uma realidade, que tem trabalhado dentro das... E para você que faz esses aplicativos, o impacto pode ser no preço, o impacto pode ser também na disponibilidade. Então, precisamos estar muito atentos a este plano mirabolante de Guilherme Boulos.
Eu queria colocar números aqui. A gente tem hoje no Brasil 48,4 milhões de trabalhadores ali certinhos com carteira assinada, o CLT, né? Mas temos 39 milhões de trabalhadores informais. quase que meio a meio, Eu acho que em breve esses números vão se equiparar.
Vão se igualar, a tendência é essa, a gente vê uma previdência que não, provavelmente não vai suportar no futuro. E a sensação que dá é que o Congresso, os ministros, o governo ali, eles jogam na inteligência artificial, assim, me dê sugestões que vão dar votos para esse ano, ou que eu vou conseguir levar a galera na lábia. Porque são medidas populistas. Uma coisa é, de fato, você se programar para assegurar alguns direitos, para proteger, mas como a Dias falou, os modelos que a gente vê por aplicativo, eles estão no mundo inteiro presentes, eles são regulados, eles são aceitos. E parece que no Brasil, né, a gente está falando, parece que tem uma coisa assim, começou a dar certo, peraí, deixa eu ir ali atrapalhar a eleição, eu ganho voto.
O Henrique
depois,
é a sua esquerda, o Henrique pede a palavra.
Mas assim, a questão, a gente não pode achar que essas plataformas são boazinhas e tudo mais. Boa parte dos trabalhadores, inclusive essas propostas que você está dizendo que foram feitas com inteligência artificial, na realidade teve uma série de conversas com os próprios trabalhadores de aplicativo que sugeriram muitos pontos do um possível acordo aí para que tenha uma proteção com esses trabalhadores que hoje não, a gente não pode considerar, dizemos aí dos trabalhadores informais, a gente não pode considerar que o fator de você locar um carro ou de você colocar uma mochila nas costas e andar de moto o dia inteiro é considerado o empreendedorismo. Porque, na realidade, você é sujeito às regras daquela plataforma. E aquela plataforma deveria, no mínimo, te entregar alguma coisa, algum tipo de seguridade, que hoje não existe. Hoje, se um trabalhador que faz entregas por aplicativo de moto sofre algum acidente, a responsabilidade é única e exclusivamente dele.
E é preciso dizer também que a consolidação das leis do trabalho foi feita por Getúlio Vargas.
1940.
É muito antiga e ela precisa de revisões pontuais
que
vão causar polêmica, assim como aconteceu na Argentina, né, Josias? A gente precisa estar atento a essas mudanças que vão envolver uma discussão muito grande e muita discordância também, lógico.
Pois é, eu acho que tem situações em que o Estado tem que simplesmente se isentar de atrapalhar aquilo que já está funcionando. Porque eu acho que tem muita gente que vê o capitalismo como exploração, como acumulação de riqueza. Eu acho que a principal característica do capitalismo, do livre mercado, é a cooperação. As pessoas cooperam em sociedade. Eu acho que a principal característica é essa. Eles se tornaram muito úteis. O Airbnb, várias coisas...
Equilibram preços.
Pois democratizaram várias. Melhoraram as atividades.
O que eu acho curioso na fala do Henrique é que ele coloca assim, como se o governo que faz tudo, o governo que resolve tudo, e como se várias dessas pessoas, elas não estivessem antes até desempregadas, elas não estivessem sem renda, né, sem dinheiro. Eu já conversei com muitos motoristas que falam, poxa, chega a 5, 6, 7 mil reais. Claro que ele tem despesa, claro que ele tem que se organizar ali, mas o fato é que é essa liberdade econômica, esse livre comércio, que permite que essas pessoas consigam levar comida para a mesa de casa. Então o governo fica ali criando bolsa, criando benefícios, que parece que ele não quer que as pessoas trabalhem. Então, assim, eu queria que quem for entregador, motorista, vá para o chat da gente e comente, porque você é que está vivendo essa realidade. O governo vai lá, minha filha, lá do paraíso que os deputados vivem, os senadores, lá do Cine Trancoso, e quer escolher como é que você tem que trabalhar.
E o Henrique vem e nos diz o seguinte: a empresa não é boazinha, ela tira lá a sua parcela, e o governo não. O governo tira sem nem dar o emprego ainda.
O governo tira dele, tira a parcela de todo mundo.
A empresa não é boazinha no sentido de que, por exemplo, muitos motoristas de aplicativo aí têm metade do valor da sua corrida tomado pela empresa que só oferece.
E o governo 27,5 no mínimo.
A empresa tem custos que justifiquem isso.
Você quer ver ajuda boa? Ajuda boa eu vou falar agora. Eu vou chamar o direto da redação. Vamos falar com Danúbia. Entendeu? Um tá polemizando também, porque essa é uma mãozinha na roda, né, Danúbia? Conta pra gente as novidades, um socorro ao Banco de Brasília.
É isso mesmo, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos. O governador Ibanez Rocha, então, decidiu sancionar um projeto de lei que prevê ali medidas de socorro ao Banco de Brasília, ao BRB, depois, então, dos prejuízos com as negociações com o Banco Mas. A proposta foi aprovada, então, pela Câmara Legislativa do dia na semana passada por 14 votos, 14 a 10, né, a favor, então, ficou definido. E aí, antes de decidir sobre a Ibanez, precisava aguardar um parecer técnico por parte das secretarias do governo sobre, então, sobre esse texto aprovado e as emendas também incluídas pelos deputados distritais. No entanto, o BRB precisa apresentar ao Banco Central até o dia 31 de março, até o fim desse mês, então, um plano de recomposição de capital do banco em torno de 5 bilhões de reais, além também de medidas para reforçar a sua estrutura financeira. Importante que a gente está de olho.
Valeu, Danúbia, muito obrigado. Bom trabalho aí. Qualquer coisa, você está de volta. Valeu. Então, gente, aí isso ajuda, né? Isso é amigo, hein? Que amigo, que amigo.
Ajuda. Falta vergonha.
Amigos,
cara,
né? Que amigos, né?
Ou livre mercado operando.
Olha, acabei de cair num banco. Não, isso é o contrário de livre mercado.
Se tivesse livre mercado e não tivesse corrupção no poder público,
o que aconteceu?
O tanto de gente que molhou a mão.
Golpe do Banco Master, agora estou sem dinheiro. Por favor, vamos ajudar.
E citado, né?
Isso não funciona quando é sua avó que, infelizmente, foi vítima de um golpista, o banco não devolve. Ah, quando é um parente, quando é uma pessoa comum, isso não acontece. Mas o socorro vem quando você cai no golpe do Daniel Vercaro.
É, não, eu só queria comentar, porque o Henrique falou assim, esse é o livre comércio.
Você falou de sogra e repercutiu muito ontem, né? A sogra do Sóstenes, né? O líder do PL na Câmara. Ele falou assim, olha, eu vou levar, eu trouxe aqui minha sogrinha de Ituiutaba, lá em Minas Gerais. Tem uma, a gente tem a fala dela, manager? Não, a gente vai mostrar. Ele levou a sogra para dizer, olha, essa é a vítima verdadeira. Esses são os verdadeiros lesados, né? São 6 milhões de aposentados e pensionistas.
Mas é verdade. 6 milhões. A minha mãe foi lesada nisso. Ela nunca autorizou nada e ela teve os descontos. Eu acho isso, embora muita gente veja como ironia, falando, mas o Sóstenes deve ter dinheiro. Mas ninguém sabe a condição da sogra dele. De repente, essa senhora, de repente, ele se separa da esposa um dia, essa senhora fica sozinha, depende da aposentadoria.
Mesmo se ela for milionária,
mesmo
eu acho
que ela for.
Sabe o que ela falou com ele? Falou assim:
autorização.
Eu tô reparando que todo mês tem um dinheirinho ali que eu não autorizei. Então lá, tira um pouquinho. Desse pouquinho foram somados 6,3 bilhões. B de quê? B de quê, Jess?
B de bananeira.
B de milhões.
Esse cara aí não é o... Obviamente, os descontos indevidos a gente deve condenar. Mas esse cara não é aquele que tinha um achado na casa dele uma quantidade imensa de dinheiro vivo e depois ele foi se explicar dizendo que ele esqueceu que era para comprar um imóvel,
Cueca?
Alguma coisa assim. Não foi ele?
Você conhece Capitão Cueca?
Conheço. O que tem?
Você conhece o Capitão Cueca?
Não.
Que tá lá no, na Câmara dos Deputados. Porque assim, se dinheiro em casa for...
Não, pô,
assim,
jovem.
Olha que desnecessário.
400 milhões na casa dele. 400 mil na casa dele.
E é crime ter 400 mil em casa?
Um papel não, mas ele pode se explicar porque
não,
é estranho.
Mas assim, eu posso citar do seu lado. O Henrique tá falando isso porque o Sóstenes é de qual partido? Partido Liberal. Inclusive ontem fez uma defesa do deputado Nicolas Ferreira na CPMI. E aí o Henrique quer falar, achou na casa dele, quis fazer uma tiradinha. Mas você sabe a quantidade de integrante da esquerda que já foi encontrado com dinheiro na cueca, com dinheiro na mala, com dinheiro no apartamento, com até mesmo umas coisinhas, uns pedalinhos, uns brinquedinhos, umas coisinhas diferentes, e não deu a devida explicação? Alguns deles até tesoureiros do PT, João Vacari Neto, foi tesoureiro do PT, condenado, inclusive. Então, assim, Henrique, pelo amor de Deus, o Sóstenes tem que se explicar, ele vai se explicar. Agora, o tópico aqui é, olha que triste, a sogra dele foi vítima do escândalo do INSS. E você quer tirar a atenção disso para fazer uma piadinha.
Não,
nós precisamos
jamais
nos compadecer com cada vítima, com cada aposentado, pensionista, que foi vítima de um dos maiores esquemas de corrupção, que agora mostra que as suas raízes também estavam em outro grande escândalo de corrupção, que é o caso do...
Você se compadecer, sim, às vítimas de fraudes e tudo, é pegar, já vive em casa e dá uma ajudinha pra sogra ali, né? Seria interessante.
Não, mas não significa que ele não esteja dando ajuda, né? O que a gente não pode esquecer é que é uma família, é um ser humano, né?
Eu vou pedir só uma pausa aqui, porque a gente tem um convidado muito show. A gente tem falado aqui da CPMS e essa comissão está enfrentando críticas também por sessões esvaziadas, disputas políticas também. Então a gente vai entender melhor o que essa CPMI, já que a gente falou, né, da sogra do líder do PL, o Sóstenes. A gente tem aqui conosco o senador e também presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, está aqui direto, ao vivo conosco. Olá, senador, alegria te rever depois de tanto tempo. Como vai?
Olá, Fernando. Bom dia, parabéns aí pelo trabalho, né? Parabéns para nós, cruzeirenses, campeão de Minas Gerais, neste ano.
Alegria enorme. A última vez que eu te vi, nós fomos colegas de faculdade, né, senador? Lá na antiga FASC, né?
Exatamente. É isso aí. É um prazer. Bom dia para você, para o Matheus, para a Jesse e para o Josias, e estou aqui à disposição.
Muito bem. Senador, explica para a gente quais são os próximos passos. A gente está vendo muitas investigações que ocorrem paralelamente à CPMI também do crime organizado. São várias investigações e assuntos que são convergentes. O que, que o senhor tem em vista? O senhor vai ter uma reunião também com o ministro André Mendonça. Quais vão ser os pleitos e quais os próximos dessa CPMI?
Fernando, você, ao abrir, colocou um ponto muito importante. A CPMI, ela tem enfrentado, agora, nessa fase, um desafio gigantesco. E eu tenho falado que esse é o momento mais difícil nessa investigação. Por quê? Nós, nos últimos meses, no ano passado, nós identificamos os operadores, nós identificamos a forma de golpe, as empresas que foram usadas para lavar o dinheiro, são quase 7 bilhões de reais. Nós identificamos como funcionava todo esse modus operandi. Agora, nós estamos caminhando para dois pontos que são hoje mais difíceis. O primeiro deles, a ação de entes políticos. Era possível que esse esquema se sustentasse sem a ajuda de parlamentares, servidores públicos e pessoas importantes dos governos, porque não é de um governo só. Isso veio desde o Temer, passou pelo Lula, pelo Bolsonaro e chegou ao Lula em esquemas em valores bilionários. O outro ponto são os bancos. É uma coisa impressionante. Quando você fala em chamar aqui a presidente de um banco, chamar aqui o representante de uma instituição financeira, a quantidade de gente que aparece para defender esses bancos é um negócio impressionante. Junte-se a isso as decisões que o Supremo Tribunal Federal tem tomado nos últimos anos numa concentração de poder, esvaziando as comissões parlamentares de inquérito. O que tem nos atrasado e muito da gente chegar a um relatório final mais amplo, muito mais transparente e profundo, são os habeas corpus, em que as pessoas não são obrigadas a vir, mesmo sendo testemunhas da CPMI e investigadas na Polícia Federal. São decisões como a do ministro Dino, por exemplo, monocráticas, que param o trabalho inteiro de um parlamento, uma decisão que, na minha opinião, é política, não tem fundamento constitucional, porque interfere diretamente no trabalho do parlamento, e nós ficamos a reboque dessa situação de desequilíbrio entre os poderes no Brasil. O parlamento está precisando se levantar, eu tenho cobrado isso do presidente do Senado, espero que o presidente da Câmara também percebam que ou nós nos posicionamos, fortalecemos as CPIs e CPMIs, ou no futuro não vai nem valer a pena começar a trabalhar, porque toda vez que a gente chega perto de alguém importante, vem uma decisão da Suprema Corte impedindo o nosso trabalho.
Senador, ontem a gente teve aqui também no Morning Show o senador Alessandro Vieira falando sobre a coleta de assinaturas para uma nova CPI. Ele já teria hoje, inclusive, cerca de 35 assinaturas, faltando só agora a chancela do presidente, né, do Senado, Davi Alcolumbre. O senhor acha que mais uma CPI nesse momento ajuda ou atrapalha nesse ponto da investigação e da indignação que existe em toda a sociedade brasileira?
Fernando, vamos fazer uma avaliação da CPMI do INSS nesses últimos meses. Nós temos 11 pessoas presas e outras várias em medidas cautelares, com tornozeleira eletrônica, acompanhamento de sigilo, patrimônio bloqueado que chega hoje a R$1,5 bilhões. Então, só por isso, a CPMI já valeu a pena. Porque esses 6 bilhões e meio que foram roubados, parte está sendo devolvida aos nossos pensionistas com dinheiro público, dinheiro dos impostos. Então, nós, quando demos visibilidade a esse esquema, nós conseguimos, juntamente com o próprio judiciário, que quando o Poder Legislativo e o STF se juntam, as coisas funcionam. Nós temos hoje 3 bilhões e meio de reais apreendidos em Ferraris, Porsche, fazenda, apartamentos, dinheiro vivo, dinheiro nas contas das pessoas envolvidas. Então, aqui a gente já fez a primeira parte. A prisão de todos os envolvidos. O esquema principal, Fernando e nossos telespectadores, os 11 que participaram, incluindo 4 servidores públicos, procuradores do INSS, aqueles que montaram, todos eles estão presos ou identificados. Então, aqui, nós já resolvemos. E o mais importante, nós demos visibilidade ao povo brasileiro do que aconteceu na Previdência. Então, a meu ver, uma CPMI que tem a representação popular, ela já faz um grande trabalho ao Brasil quando traz à tona esses esquemas, especialmente quando revela que há entes políticos envolvidos em toda essa história e passa a cobrar, a população começa a exigir dos representantes resposta. E isso, sim, uma CPMI do Banco Master é fundamental para que a gente possa ouvir Daniel Vocato. Aqui na CPMI do INSS, ele tem que ser ouvido por descontos irregulares e empréstimos consignados. É o nosso escopo e o nosso limite. Mas uma CPI do Master tem plena condição de investigar o Banco de Brasília, que agora está sendo socorrido com dinheiro público, tem condições de investigar todos os investimentos que foram feitos com dinheiro dos servidores, vai prestar um grande trabalho, uma CPMI específica do Master, e também essa do Alessandro Vieira, que seria uma CPMI para investigar dois ministros do Supremo. Em qualquer país sério do mundo, Alexandre de Moraes e Toffoli estariam afastados do cargo até que as investigações terminassem. E se fossem considerados culpados, eles seriam lá retirados da toga. Porque as acusações e as suspeitas são sérias e é o parlamento que tem a obrigação de fazer essa investigação.
Senador, bom dia. Antes de mais nada, eu estou acompanhando o trabalho da CPMI desde o começo. Aqui usar esse tempo também para dar parabéns pelo trabalho e por toda a tentativa de esclarecer para o Brasil o que aconteceu dentro do INSS. Acho que uma parte importante disso aconteceu na última semana, quando vocês convocaram ali, tivemos os 87 requerimentos e, entre eles, um requerimento que tratava do filho do presidente Lula, o chamado Lulinha e apelidado Lulinha. Foi ali uma briga gigante, inclusive tivemos que explicar para muitos que não conheciam o regimento do Senado por que a mentira do golpe se dava ali. O senhor levou uma situação de dedo na cara e não apropriada para um parlamento de forma alguma, e ainda que validado pelo presidente Davi Alcolumbre com uma decisão correta, dias depois o ministro Flávio Dino, a partir de uma visão que diverge de anos de várias CPIs, talvez até que ele próprio fez parte, mudou seu entendimento e agora o requerimento não poderia ter sido votado no bloco. Eu gostaria de saber como que o senhor analisa essa interferência, se o senhor vê uma interferência do STF dentro da CPMI e se o senhor vai pautar novamente um requerimento para convocar o Lulinha e para também as quebras de sigilo. Muito obrigado.
Olha, Jess, obrigado pela pergunta. A decisão do ministro Flávio Dino, como cidadão e como presidente da comissão, é um absurdo. É uma interferência indevida no trabalho do parlamento, uma decisão que não tem embasamento constitucional, porque o próprio Supremo faz votações em bloco, o Ministério Público faz votações em bloco, o STJ faz votações em bloco, os tribunais de justiça fazem votações em bloco, as CPMIs sempre fizeram votações em bloco. Na CPI do Covid, por exemplo, que foi uma CPI que atacou duramente o governo Bolsonaro, ninguém questionou as decisões. Agora, nós precisamos seguir o caminho republicano. Nós precisamos entrar com um agravo, ou seja, com um recurso, que eu duvido que ele vá aceitar. Isso vai para o pleno do Supremo, então nós vamos manter contato com um por um dos parlamentares, dos ministros, desculpa, para poder mostrar para eles, olha, é preciso respeitar o trabalho do Congresso. E essa decisão, ela escancarou o motivo principal dessa briga que vocês estão mostrando aí. O governo perdeu na estratégia, o PT perdeu nos votos e perdeu no regimento. E eu fui atacado duramente, inclusive, pelos blogs de esquerda e parte da imprensa que comprou essa opinião do governo. Se o governo tivesse 16 votos, eu teria derrubado, eu não teria outra. Mas ali eu agi estritamente no regimento. Não foi o caso, a meu ver, é minha opinião, da decisão do ministro Flávio Dino. Por quê? A decisão dele foi dela muito importante, que é uma lobista ligada ao filho do presidente, ligada também a Antônio Carlos Camilo, careca do INSS, cuja uma testemunha foi clara em dizer que eram pagos uma mesada de R$300 mil ao filho do presidente, por meio, inclusive, possivelmente, dessa lobista. Eu não posso dizer que o filho do presidente é culpado ou é inocente enquanto a comissão não tiver os documentos para que a gente possa fazer um relatório consistente. A decisão quebrou essa possibilidade, impediu a CPMI, usando, né, uma argumentação estapafúrdia, a meu ver, de quebra de sigilo em bloco. Por quê? Essa senhora Luxinger, ela tem muitas explicações a dar. Se o filho do presidente é culpado ou não, eu não sei, eu não vou fazer esse julgamento. Mas eu, como presidente de uma investigação, preciso ter um embasamento. Esse foi o motivo da briga. Agora, vamos olhar uma coincidência. Um dia antes, praticamente, sai na imprensa de que Roberta Luxinger mandou um recado de que ela não cairia sozinha se fosse abandonada. Menos de 24 horas depois, vem uma decisão de um ministro pelo presidente Lula, que tem ligações com o movimento sindical, que tem ligações com a esquerda, com o PT, e toma uma decisão contra a comissão. Todos esses argumentos, esses fatos, precisam ser levados em consideração. Eu pedi uma audiência com o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, que eu, como representante do parlamento, vou até ele dizer: olha, nós queremos respeitar a lei, queremos respeitar o Supremo, mas é preciso que o Supremo também nos respeite. E tenho cobrado do Davi Alcolumbre: olha, nós precisamos nos posicionar, porque alguém entregou a chave do Senado para o Supremo Tribunal Federal e ninguém foi lá buscar até hoje. A gente não pode mais tomar uma decisão aqui na comissão, que a gente não tá. A insegurança jurídica é absurda. Quando o ministro fala assim, tem que ser feita a votação. O que é o devido debate? Hoje precisa esclarecer. Então, essa reestruturação, esse reequilíbrio entre poderes é fundamental para que o Brasil volte a ter segurança jurídica, Jess.
Senador, bom dia. Matheus aqui. A gente tem visto aí um grande nome do momento, é Daniel Vorkar, Banco Master. E a gente vê várias conexões, né? Ele fica ali passando por vários temas que a gente tem visto no nosso país. Vocês pretendem, apesar de algumas requisições, já ainda não está muito claro, convocar a Marta Graeff, a namorada ou ex-namorada de Daniel Vorkar, para depor, senador?
Olha, nós temos uma delimitação legal muito clara. É a nossa investigação, são os descontos em empréstimos consignados. A investigação sobre o Master e o escândalo dos CDBs, investimentos com prejuízo aos servidores públicos, envolvimento com o mercado financeiro, isso não cabe à CPMI do INSS entrar nessa seara, porque nós vamos ser derrubados pela justiça. Isso é uma nova CPMI, quem tem que abarcar todos. Agora, o Vorkar é uma questão de honra para mim, como presidente, para a CPMI, nós trazemos ele aqui. Para isso, eu preciso convencer o ministro André Mendonça a mudar o posicionamento de permitir que as pessoas não venham espontaneamente ou convocadas à CPMI. Isso tem criado um problema sério para nós, porque é uma discussão jurídica. Eu o tenho como testemunha, porque ele não é investigado, porque não há relatório, mas ele é investigado na Polícia Federal. Aí o Supremo usa isso como uma forma de nos impedir de chamá-lo aqui. Mas se eu conseguir resolver essa questão e nós trouxermos o Vorkar até a CPMI, ele tem que nos explicar muita coisa. Ele tem que nos dizer, por exemplo, como ele conseguiu quase 320 mil contratos consignados entre cartões de crédito e empréstimos, e dos quais pessoas. Você não sabe se alguém autorizou, se a pessoa estava sendo descontada irregularmente, o INSS só simplesmente passou o dinheiro, não fez uma auditoria no tempo certo, fez auditoria depois que a CPMI chamou atenção sobre esse assunto, aí descobriu-se que esses contratos estavam a descoberto, que não tinham nota. Então, nós temos que buscar. No caso da Marta Graeff, até o momento, não há absolutamente nada que a ligue às questões do INSS. E eu tenho resistido em colocar em pauta requerimentos que sejam apenas políticos, que sejam apenas por uma questão de um ano eleitoral, porque assim a CPMI acaba perdendo toda a credibilidade que ela tem. Mas, se for necessário, primeiramente nós vamos lutar para trazer o Vorkar. Para mim é uma questão de honra colocá-lo lá na tribuna como um cidadão comum para dar esclarecimentos. Se houver indícios, se aparecerem mais provas, aí sim eu posso ir para a cor, que tenha sido investigações.
Tá certo. Senador, muito obrigado. Quero te agradecer enormemente. Obrigado pela atenção aqui conosco no Morning Show. Sempre bem-vindo por aqui. Um bom trabalho aí, sucesso aí na condução da CPMI. Saudações.
Obrigado, Fernando. Um abraço a todos.
Saudações. Então, a gente viu aí o senador Carlos Viana. Ele deixou muito claro, né, esses objetivos, muito, muito, muito cirúrgico no que pretende, né, a CPMI, né, Jess?
Muito cirúrgico. E assim, esse elogio não seria dado a qualquer político da minha parte. Mas ele tem feito realmente um trabalho na presidência dessa CPMI que é muito, mas muito mesmo admirável. Até sabendo se afastar dessas questões políticas em um momento em que o Brasil precisa disso. Mais uma vez, o que mais importa são sim as pessoas lesadas, as pessoas que estão aí machucadas, que perderam seus bens, a fraude. Escândalo do INSS.
E vale dizer o tamanho do número que ele trouxe, né? Mais de 300 mil contratos de consignado feitos pelo Banco Master, 240 mil, pelo menos, sem qualquer assinatura. Então, assim, é clara a conexão. Muito me estranha a gente ver um bloqueio do Supremo Tribunal Federal por uma convocação mesmo, por uma obrigatoriedade de nós termos Daniel Vorcaro, de nós termos, de fato, explicações e comprovações. Porque eles levar a sogra é apenas mais um exemplo de uma aposentada do Brasil, de uma pensionista que teve descontos irregulares. Então, esse número escancara e nossa tem que provocar, Fernando, uma angústia, tem que provocar uma raiva, tem que provocar uma revolta no povo brasileiro. Porque não é possível que o STF, que a gente tanto espera recuperar a reputação, continue barrando esse tipo
de... E eu quero lembrar a nossa pergunta de hoje, né, que tem envolvimento político também. PCC, Comando Vermelho, são, na sua opinião, meu caro telespectador, meu caro ouvinte, são organizações criminosas, mas também são terroristas? Essa denominação pode mudar muito o cenário político brasileiro e até mesmo eleitoral. Essa é a nossa pergunta. Responde aí pra gente. PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas? Enquanto você responde aí, eu tenho um recado importante para você que levantou hoje sem querer levantar. Levantou hoje sentindo o posterior, sentindo o tornozelo, sentindo o joelho. Ai. Parece que disputou um clássico. Não, o clássico é a própria vida.
A vida, é isso aí,
Fernando. E aí a gente está perdendo pro dia a dia, Daniel.
É complicado. Um bom dia para você, que nos ouve, que nos assiste. Olha, se você tá nessa situação que o Fernando falou, é um assunto sério. Porque muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas, Fernando. Cuida da saúde do motor do carro, passa no posto certo ali, só abastece naquele posto, para não estragar o motor. Cuida de tantas coisas e esquece de cuidar da sua saúde. Olha a situação. A pessoa levantou sem querer levantar, porque às vezes parece que tem uma cola na cama. E não é preguiça isso, Fernando. É falta de magnésio.
É um sinal. O carro não dá sinal. O carro não dá uma rateada e você fala, tá com problema no platinado. Ou seja lá o que for, o corpo também dá.
O corpo... Meu avô, qualquer coisa que tinha problema no carro, ele falava, é o gicrê.
O corpo dá esses sinais também. Dá. E se você não atentar a eles, o preço...
Vamos aos sinais?
Vamos.
Esse que você falou é um sinal seríssimo. A pessoa não tem ânimo de manhã. Tá numa preguiça, parece uma preguiça. Logo de manhã, sentindo aquela canseira, aquele desânimo, pode ser falta de magnésio. Outra coisa, se você vive reclamando de dores, cuidado. Não entre nesse ciclo vicioso de remédio. Toda hora, hoje eu vou tomar um analgésico. Amanhã, um relaxante muscular. Aí, vou tomar um anti-inflamatório. Por conta própria, vai tomando remédio. Isso é um risco muito grande para a sua saúde. Faz o seguinte, começa a usar esse suplemento. 5 tipos de magnésio em um único produto e todos eles na forma quelata. É o magnésio quelato. Você tem que tomar apenas 2 cápsulas ao dia, nada mais.
Exatamente. O quelato é o gás. Significa garra, que vai circular por todo o organismo para trabalhar da cabeça aos pés, literalmente da cabeça aos pés.
Explicando essa questão de garra, que você sempre explica muito bem, eu acho legal essa definição, que como é que você falou em grego?
É uma palavra grega, que significa garra, que gruda.
Quelato, quer dizer que gruda, não passa direto. Outros magnésios, às vezes a pessoa fala, eu já tomei magnésio. Por isso que você não tomou o magnésio da Lírios, porque muitas vezes, do jeito que você toma, sai. O corpo não absorve, não... Agora, quando o magnésio é quelato, ainda tem 5 tipos de magnésio, você vai fazer o seguinte, toma hoje, nota, fala, olha, já tem 5 dias que eu tô tomando, já tem 10 dias.
Hoje é terça-feira, dia 10.
Já olha, quando você relembra, olha pra trás, você fala, poxa, eu não tenho mais dor de cabeça, eu não tive mais enxaqueca, eu não tenho mais cãibras, eu tô dormindo muito bem, a memória melhorou, até pra quem tem problemas de pressão alta, ajuda a controlar a pressão, quem tem diabetes, quem tem problemas, o intestino muito preguiçoso, às vezes fica 2-3 dias sem ir ao banheiro. Faça uma experiência de utilizar 2 cápsulas desse magnésio 5.0. Só 2 cápsulas ao dia, você vai ver o resultado.
Muito bem. Promoção, então?
Promoção é o seguinte, para você ligar direto no laboratório 0800 787.